Boa tarde. Informação na Gertz com o Vítor Belenas. Para já vamos ficar com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Incêndios nos concelhos de Abrantes e Cerdoal destruíram cerca de 2 mil hectares de floresta, mato e terrenos agrícolas. A Igreja de Santa Maria vai para obras em setembro. Telhado e fachadas vão ser alvo de intervenção. Secção Juvenil do União de Tomar apresentou este sábado o corpo técnico para a época 2016-2017.
O primeiro grande clássico da época é no Mel. Os Leões de Jorge Jesus querem começar já a ganhar terreno para o título quase ganho na temporada passada. Mas Nuno Espírito Santo quer voltar a colocar os dragões no caminho dos títulos. Leões ou dragões, quem irá adiantar-se no caminho rumo ao título de campeão? Acompanhe o Sporting Porto, domingo 28 de agosto, às 18 horas, na Sport TV. Primo botão amarelo do seu comando Mel. Ou ligue já 16200.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, soprando moderado no litoral e também descida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 25 para Leiria, 28 para Coimbra, 29 para a Guarda, 30 para Lisboa e Faro, 33 para Tomar e Santarém, 34 para Castelo Branco e 36 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Estima-se em cerca de 2 mil hectares a área ardida nos concelhos de Abrantes e Cerdoal nos passados dias 23 e 24 de agosto, que atingiu as freguesias da Aldeia do Mato e Soto, Fontes, Carvalhal e União de Freguesias de Abrantes e Alfarrete. No teatro de operações estiveram na altura, como aqui referimos na ERTE, 327 meios terrestres, 959 bombeiros e 13 meios aéreos e ainda 14 máquinas de rasto. Num comunicado enviado, entretanto, à ERTE, a Câmara de Abrantes acrescenta que relativamente à casa de primeira habitação atingida parcialmente e que ficou com a sua cobertura danificada na freguesia de Carvalhal, técnicos do município e da Segurança Social fizeram já um primeiro levantamento sobre as necessidades, tendo a Cáritas Diocesana de Porto Alegre manifestado disponibilidade para apoiar a sua reconstrução. A autarquia recorda ainda que tem em curso uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural, o PRODER, para intervenção na gestão de combustível em aglomerados populacionais numa área de mais de 705 hectares e gestão de combustível na rede viária de 82 hectares, abrangendo as freguesias de Abrantes e Alfarrete, Rio de Moinhos, Martinchel, Aldeia do Mato, Soto, Mouriscas, Carvalhal e Fontes, com um investimento elegível superior a 1 milhão de euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No que se refere à ocorrência, registro nas últimas horas, mais precisamente nesta sexta-feira, para os bombeiros municipais de Tomar, que foram chamados pelas 21h05 para socorrer uma mulher que se despistou com um trator agrícola. Aconteceu em Valles, na freguesia de Além da Ribeira Pedreira, no concelho de Tomar. A vítima tem cerca de 60 anos de idade. Foi transportada pelos municipais de Tomar para o Hospital de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Igreja de Santa Maria do Olival vai para obras no mês de setembro. Telhado e fachadas vão ser alvo desta intervenção. Disto mesmo dava conta a Hertz, o Parco de Tomar, o Padre Mário Duarte, que referia que já foi pedida autorização à Direção-Geral do Património, precisamente para realizar esta intervenção, que deverá acontecer a meados do mês de setembro e para o qual já há financiamento. O Padre Mário Duarte lamenta, no entanto, que a intervenção na Igreja de Santa Maria do Olival seja levada a cabo sem qualquer apoio da parte da autarquia de Tomar, chamando igualmente a atenção do município para o facto do espaço envolvente à igreja não se encontrar devidamente cuidado.
Mais uma vez, exclusividade da própria comunidade paroquial, uma vez que a Câmara, infelizmente, em Tomar, ao contrário de outras câmaras por esse país fora, sobretudo no Norte, que se responsabilizam de 60%, 70%, 80% da totalidade das despesas. Isso não acontece aqui. E então a própria comunidade católica terá de recorrer dos próprios fundos, de proceder à atividade de angariação de fundos, a fim de proceder ao pagamento inerente à despesa efetuada. Pronto, isso é o que temos aqui. Nós gostaríamos era que a Câmara, ao contrário daquilo que acontece, pelo menos tivesse o cuidado de manter limpo e cuidado aquele espaço verde à volta da igreja, o que não acontece. Como sabemos, basta passar por lá hoje para percebermos como aquele espaço está sujo, como aquele espaço está com ervas que têm 30, 40 centímetros de altura. Pronto, é um espaço que não está minimamente cuidado, o que é uma pena numa cidade que se diz turística. Eu acho que os espaços verdes e ao mesmo tempo urbanos devem ser cuidados com limpeza, com cortes de erva, uma vez que de relva aquele espaço já tem pouco. Mas há muita erva que, se fosse cortada, até poderia contribuir como um disfarce da própria relva, não é? Mas, de facto, não, aquilo que ali está é um monte de erva, para já.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar fez na manhã deste sábado a apresentação do corpo técnico da secção juvenil do clube, de onde se destacam os 37 treinadores que vão trabalhar com as equipas nesta época 2016-2017. Numa altura que se perspectiva difícil e com inúmeras limitações, União Tomar vai levar a cabo, no entanto, este ano, algumas alterações. Como disse a reportagem da RTS Jerónimo Capelão, o responsável pela secção, vão realizar-se mais treinos e o campo pelado do Instituto Politécnico Tomar passa também a estar disponível para o clube, que assim pretende fazer nesta época uma maior aposta no futebol a 7.
O União Tomar está a dar passos para podermos, num futuro próximo, poder dar mais um bocadinho às equipas. Agora, neste momento, este ano, vamos ter alguma novidade. Vamos ter aqui, vamos ver, a nível de treinos, vão ser aqui no Estádio Municipal, e vão ser na Navança e vamos pôr o Politécnico. Pronto, conseguimos ter um acordo aqui com o Politécnico e vamos, este ano, utilizar o Politécnico duas vezes por semana. Que faz com que conseguimos libertar aqui um bocado o estádio, que é sempre um problema que temos, que é, não temos, temos muitas equipas, temos 5 equipas a treinar à segunda e à quarta, e isso torna-se difícil. E então conseguimos o Politécnico, vamos conseguir ir para lá e fazer mais um treino. O futebol 7 vai ter dois treinos, vai passar a ter 3 treinos, e acho que isso é importante para a evolução dos atletas. Vamos arrancar com 18 equipas, é muita gente, enquanto eu englobar aqui também os veteranos e os senos, é muita gente a trabalhar no clube. Nós, a nível de atletas federados, temos perto de 340, depois temos alguns atletas que não estão federados, que não têm idade ainda para estar federados. Por isso estamos a falar aqui num universo de 400 pessoas, pronto. É muita coisa, pronto. O problema aqui em Tomar é sempre, temos batido, que é as condições, mas com esta situação do Politécnico, penso que as coisas vão melhorar um bocadinho mais. Quando o Politécnico não tem as condições, a gente sabe, é um pelado, não tem as condições que tem o estádio e a Navância, mas pronto, dá para fazer o tipo de trabalho que, para libertar aqui o estádio e no estádio. Não podemos esquecer que temos uma equipa no Nacional, nós temos o nosso juvenista no Nacional. Qualquer equipa do Nacional, a nível do país todo, faz 4 treinos por semana. E nós não conseguimos fazer 4 treinos, não temos espaço para fazer os 4 treinos. No ano passado fomos campeões distritais e juvenis, já não éramos há 22 anos, se não estou enganado. Mas nós deixamos de apostar um pouco no futebol 7. União Tomar não pode estar, como teve na última época, sem ganhar nenhum campeonato. Não tem sido a praxe do União Tomar nos últimos anos, mas estes últimos 2 anos as coisas no futebol 7 não têm corrido. Também, eu tenho ouvido isso da parte da coordenação e da parte dos treinadores pelas condições. Temos 5 equipas a trabalhar ao mesmo tempo, não é possível fazer um trabalho como outras equipas fazem fora do concelho, mas vamos tentar este ano no futebol 7 dar um passinho mais à frente, tentar pelo menos andar a lutar nos lugares cá para cima, porque é importante, pelo menos as equipas A's tentar chegar a ser a campeão. Vamos ver se conseguimos. Temos também uma grande esperança na nossa equipa de Júnior, foi a equipa que foi campeão em juvenis.
Referência também para as declarações do presidente do clube, Abel Bento, referia que a secção juvenil é considerada pelo clube um investimento no futuro do União Tomar e não é por isso encarada como um peso financeiro para o União.
A secção juvenil, ao fim e ao cabo, é o coração do clube, né? toda esta gente, este número de pessoas que temos aqui, representa também a verdadeira vitalidade que o clube tem neste momento. Portanto, a Sexta Juvenil neste momento é, sem dúvida nenhuma, uma das forças que o clube tem. Além do esforço financeiro que temos que fazer, temos que pagar o aluguer do campo no Instituto Politécnico, representa que temos que ter material para treino em três locais diferentes, o que diz que, em termos de material, temos que fazer um esforço também para adquirir mais material, mas isso faz parte, aí não há nada a fazer. A secção juvenil nunca pode ser vista como um peso financeiro para o clube, mas sim como uma forma de investimento da parte do próprio clube, portanto, totalmente fora a questão do esforço financeiro, mas sim sempre em investimento na forma de que os atletas cheguem um dia aos séniores e possam também aí dar a sua colaboração. Nós todos os anos entra sempre muita gente. Nós este ano ultrapassámos o número de 350 atletas. Estamos convencidos que este ano vamos ultrapassar novamente. Portanto, eu penso que também o bom trabalho que se faz na secção juvenil acaba também por refletir esse chamamento, chamemos-lhe assim, das pessoas que querem vir também para a União. Ou seja, as próprias crianças hoje também preferem vir para a União, precisamente porque vêem aí também uma oportunidade, inclusive, de ganhar títulos, e isso também é importante para nós.
Rádio Eps, a primeira a informar.
Realizou-se nesta sexta-feira o encerramento do último turno da edição de 2016 do Campo de Férias Junta Anima, promovido ao longo do verão pela Junta de Freguesia de Santa Maria e São João. Este ano, cerca de 250 crianças participaram na iniciativa da Junta Urbana de Tomar, que terminou com uma ação que decorreu no auditório da Biblioteca Municipal e onde marcaram presença as crianças participantes no Campo de Férias e muitos pais. Uma iniciativa que também contou com as presenças da Presidente da Câmara de Tomar, do Vereador da Educação, Presidente da Junta Urbana, representantes dos agrupamentos escolares, mordomo da Festa dos Tabuleiros e vários parceiros da iniciativa. No decorrer da sessão de encerramento, a ERTS ouviu o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, sobre o desenvolvimento do projeto de ocupação de crianças e jovens durante o verão.
A Junta começou de um certo sentido de responsabilidade da Junta de Freguesia Urbana, em que entendeu que devia de incutir nos seus programas uma área cultural em que houvesse uma abrangência na parte das férias das crianças, portanto seria sempre o julho e o agosto, e entendemos que, ao termos uma técnica que abraçou este projeto, em que dedicámos a responsabilidade dela, em que ela ficou com o apoio total da Junta de Freguesia, a partir daí ficámos com 50% do caminho desbravado. A partir daí foi andar, correu o primeiro ano bem e continuamos, e é para continuar, porque a Junta Anima está enraizada já. E porquê? Porque temos uma base bem estruturada, temos qualidade e depois disso temos outra vertente, que é a colaboração íntima e de parceria Junta de Freguesia e a Câmara, porque sem estes dois casos de ligação, porque a parceria que entra com a Câmara e com a Junta é a única maneira de se conseguir os objetivos. Porque nós temos que aproveitar os espaços, temos que aproveitar as infraestruturas da Câmara e elas, em conjunto com a Freguesia, apresentam os seus dados finais. E hoje está mais uma vez mostrado aqui que isto cada vez corre melhor, cada vez há mais interligação e no futuro estou convencido que vai continuar. Enquanto nós cá estivermos, irá continuar. E esperamos que sejamos nós ou outros que venham a seguir, continuem com os mesmos objetivos, porque é um fator de estabilidade para as crianças, é um fator de as crianças se interligar e haver uma amizade grande, e o final está à vista. Este ano já temos mais algumas crianças, mais um turno, praticamente foi incluído. Isto, se nós fôssemos abrir portas, isto triplicava ou quadriplicava, isso aí não, mas isto tem certos limites. Mas estamos a estudar para o próximo ano, estruturar isto de maneira que a gente possa conseguir encaixar mais miúdos, porque de facto eles merecem e é mais um atrativo. E é mais um esforço que a Junta vai fazer, mas já estamos a estudar isto para o próximo ano.
Também o Vereador da Educação, na Câmara de Tomar, que marcou presença, falou à ERTS para destacar a importância do projeto. Hugo Cristóvão começaria por referir a parceria com a Junta de Freguesia, que, como disse, acaba por simplificar o papel do município nas áreas envolvidas.
É muito importante desde logo pelo fim em si mesmo, depois porque também, em ponto de vista prática, para o município Esta parceria com a Junta de Freguesia nos liberta um pouco, porque nós tínhamos intenção, ou eu tinha intenção, nas áreas da educação e juventude, de início deste mandato, também começar a realizar este tipo de iniciativas, mas na verdade é que com esta parceria com a Junta de Freguesia, e sendo a Junta a promotora mais direta, a verdade é que se torna também mais simples, por várias razões logísticas, chamemos-lhe assim, ser, portanto, a Junta a organizar. E acho que isso, aliás, eu no passado defendi isso muito, acho que as juntas de freguesia cada vez mais têm também esta responsabilidade de este tipo de áreas como a educação, a cultura, o desporto e enfim, a juventude. E portanto, a Junta Urbana está, de facto, parabéns por organizar e por ter encontrado também, porque obviamente todas estas coisas não são abstratas, têm a ver com pessoas e, portanto, também por ter encontrado as pessoas capazes para organizar esta iniciativa. E, portanto, a minha segunda palavra é também para eles, para os monitores, porque estas experiências são muito interessantes, não apenas para as crianças que participam, mas também para os monitores, porque eu tenho essa experiência, fiz muito disso na minha juventude. Em muitos anos da minha juventude fui também monitor e organizei muitos campos de férias e de facto, isto dá também a esses jovens essa responsabilidade e também o desenvolver de vários valores ao terem que, alguns deles ainda em terras idades, terem que, de alguma forma, tomar conta de outros jovens, ou neste caso de crianças mais jovens que eles. E, portanto, também para os monitores estas atividades são, de facto, muito importantes. Mas depois, e por fim, para os participantes, para as crianças, que assim podem usufruir de um conjunto deste logo de instalações, como esta biblioteca municipal, como as piscinas, ou como espaços como a Mata de Sete Montes ou o Mochão, e portanto, nesta forma, permite-se de facto que desde tenras idades, possam de facto usufruir deste espaço e participar desta forma mais descontraída, mas ainda assim enriquecedora, portanto, destas atividades que são de facto muito complementares.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do evento Capital de Ruas Enfeitadas, a aldeia do Pereiro de Mação tem neste domingo o seu momento mais importante. Para lá das 200 mil flores de plástico reciclável patentes nas 20 ruas e largos da aldeia, no domingo realiza-se a Romaria da Padroeira da Terra, ou seja, a Romaria a Nossa Senhora da Saúde. Haverá missa solene, seguida de procissão, com andor transportado pelas ruas enfeitadas da aldeia. Como refere o Presidente da Direção da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro de Mação, entidade promotora do evento, no caso Nuno Neto, a capital das ruas enfeitadas tem precisamente as suas origens nas atividades religiosas realizadas na aldeia.
Isto nasceu, enfim, toda esta festa, todas estas ruas, tem uma origem, que é a padroeira do Pereiro, Nossa Senhora da Saúde, a quem, desde há muitos anos, se fazem as... celebra a festa em homenagem dela, em honra dela, e que... chama também até ao Pereiro muita gente. As cerimónias religiosas ocorrem no domingo à tarde. Para além da missa temos a procissão, que passa, tem a particularidade de ser percorrida toda debaixo de flores, portanto todo o percurso por onde se enrola a procissão é feito debaixo de ruas que estão completamente enfeitadas. Eu queria dar também um cunho muito particular. E que, como digo, são cerimónias religiosas. Nossa Senhora da Saúde, ainda nos tempos da guerra em África, tinha um certo chamamento, um certo apelamento da parte das pessoas, porque era habitual fazerem muitas promessas para os filhos, para os maridos que iam para a guerra em África, e isso começou a trazer até nós muita gente, e ainda hoje a procissão é realmente um dos grandes momentos da festa. Nós vamos fazendo outras iniciativas durante o ano, mas são iniciativas já mais de âmbito aqui da local, que iniciativas que realizamos pontualmente ao longo de todo o ano. Esta, sem dúvida, as festas e as ruas enfeitadas são, sem dúvida, a realização de maior significado, maior relevância que a Associação realiza, porque também estamos, como disse, a falar de uma pequena aldeia rural, que durante o ano tem cerca de 130 pessoas. Muitos dos que estão envolvidos em todo este processo, por exemplo, eu próprio, que sou o presidente da direção e outros elementos da direção, não vivemos cá na aldeia, e como nós, muitos outros que vivem fora. portanto a aldeia tem um número muito já reduzido de pessoas, cerca de 130, e portanto isso também dificulta aqui um bocadinho a nossa capacidade de sermos mais proativos.
Domingo, então, este destaque para a procissão no âmbito da Romaria da Padroeira de Mação, Romaria à Nossa Senhora da Saúde, a realizar neste domingo no âmbito da capital das ruas enfeitadas. E assim terminamos, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.